Vocês imaginem como é bom as pessoas ali, não sei se vocês sabem, André Janosca e ouvintes, aquele prédio onde morou o ex-governador, ex-prefeito de Vitória da Conquista, Regis Pacheco, foi um conservatório de música. Então imagine as pessoas que aprenderam ali o piano, o violão, que aprenderam o saxofone e que estiveram naquela janela vendo a praça. Você imagine subtrair da paisagem aquele patrimônio, aquela casa. É também a subtração de uma memória. É também você retirar da pessoa a possibilidade de revisitar o local onde esteve. E quando a gente fala de identidade, quer dizer, identidade é a mesma identidade que você tem, aquele documento que você vai ao saque e você tira a sua identidade. Quer dizer que aquilo é igual a você. Imagine então que você vai perdendo as suas identidades com a sua cidade. Então ela já não é igual a você. A que ponto é que nós queremos ir até chegar no ponto que você diga, eu nasci em uma cidade e todos os dias eu moro em outra? Então, esse é o objetivo. E voltando para a questão do tombamento, André, que você me falou, que você também pergunta, para entender o que é. Na França, por exemplo. Na França, posso falar um pouquinho assim, mas...
Pode ficar à vontade.
Né? Já que o objetivo
é uma aula.
Vocês imaginem o seguinte. Victor Hugo, aquele grande escritor que escreveu Corcunda de Notre Dame, que na verdade né, é a Nossa Senhora de Paris. Quando Victor Hugo escreveu o Corcunda de Notre Dame, ele que o livro original se chamava Nossa Senhora de Paris, qual foi o grande objetivo que depois ele revelou? O personagem não era o Corcunda, não era o padre, não era Esmeralda. O personagem do livro era a Catedral de Notre Dame. E ele queria, ao criar esse personagem, sensibilizar internacionalmente, mas especialmente os franceses, quanto à importância daquele patrimônio. Veja que as noções de preservação, por exemplo, na França, são antiquíssimas. Quando a gente teve a Revolução Francesa em 1789, você foi uma revolução verdadeiramente, na acepção da palavra revolução, de alteração de estrutura de governo, de poder, de conceito de sociedade. E as pessoas, que hoje a gente chama de militantes, tinham um verdadeiro ódio à monarquia, ao poder absoluto, e muito representado em que? Nas igrejas. Então as igrejas representavam o triunfo de uma concepção de sociedade. O que é que os revolucionários queriam? Demolir igrejas, demolir o que chamava o clero. Então nessa onda de demolir foi que alguns iluminados, como Victor Hugo, disseram, olha, nós não temos que demolir esse patrimônio, nós temos que preservá-lo, reinventá-los, ressignificá-los, ou como diria no academicismo, mas, né, ressemantizar, você dá um novo significado para isso. Victor Hugo foi uma das pessoas que fez essa luta. Então, preservar para Victor Hugo tem um texto maravilhoso de 1819, ele devia ter 26 anos, o texto se chama Guerra aos Demolidores, né, um texto fabuloso. Então, essa ideia de você preservar, de você tombar, é justamente para que todas as gerações tenham, por exemplo, vocês conhecem aqui o Museu Regional de Vitória da Conquista.
Sim.
Uhum. É uma casa de enchimento, é uma casa que ela é de final do século XIX, 1888, quando ela foi construída. Se vocês, digo aos ouvintes que quiserem conhecer o Museu Regional de Vitória da Conquista, vão perceber que a técnica construtiva daquele museu é diferente, porque ele é anterior a possibilidade do cimento para essas pessoas que moravam aqui. Então é uma chamada casa de enchimento. Tem as varas. E aí, quando houve uma reforma que a UESB promoveu, ela deixou à vista uma parte dessa técnica construtiva de enchimento, para quem quiser ver. Que, veja, é uma técnica que aparentemente não é tão moderna, mas que está até hoje lá de pé. A gente tinha aqui outras casas em conquista com essa técnica, né, que, também com adobão. Qual é o objetivo? É que as futuras gerações, e as nossas também, vivenciemos e experimentemos uma cidade que continua sendo de todos, que tem as feições, e isso não impede, não há nenhuma incompatibilidade. Zero de incompatibilidade com as possibilidades de de progresso, que é o que se tanto você quer. Não há incompatibilidade.
Ou até de uma arquitetura moderna, né, modernista, em outras partes da cidade. Né?
Não há incompatibilidade. Então, o núcleo está fazendo todas essas reuniões. Preservar o Cristo de Mário Cravo, alguém poderá pensar, mas quem derrubaria o Cristo de Mário Cravo? Não, uma pessoa pode fazer essa pergunta, por que se preocupar em tombar para essa preservação? Nunca se sabe da cabeça de gente de governante. Nunca acredite que um governante não queira, por alguma razão, desprover, realçar características novas num prédio que não precisa de característica nova. Então, o tombamento é, não intervenha aqui. Essas características elas serão mantidas tais quais foi pensada lá pelo seu arquiteto, pelo seu mestre de obras no passado distante. Então essa é a ideia.
Tá aí então, a gente teve essa aula aqui, hein, Lusca?
Aula mesmo, viu? Privilégio.
Pois é, o chefe de comunicação aqui da Câmara de Vitória da Conquista, historiador, museólogo, membro do Conselho de Cultura e doutorando em linguística, não é isso?
Inclusive, um doutoramento estudando Cristo de Mário Cravo.
Verdade, é por isso tanto conhecimento. Fábio, então você fica com o compromisso de voltar aqui, caso haja esse tombamento.
Claro.
Tudo certo.
Acredito, Andréia e Anuska, que agora em agosto a gente tem já uma validação dessa decisão do núcleo pelo Conselho de Cultura e depois, dependendo apenas do decreto da prefeita, inclusive no dia 17 de agosto é o Dia Mundial do Patrimônio.
Olha.
E quem sabe nós já não tenhamos até lá
uma resposta.
E dia 15, o Dia da Padroeira.
Dia 15, Padroeira de Vitória da Conquista.
Exatamente. Seria, né, um mês propício, né, para isso. Tá aí, então, Fábio Sena, obrigada mais uma vez por sua colaboração aqui com a gente.
Foi muito bom. Muito
obrigada, Fábio.
Sempre
Fábio.
É. 12 horas 45 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Já a gente volta.
Você está ouvindo Fala Conquista na Rádio Câmara 90.3. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Seus dados pessoais têm valor e precisam de cuidado. Não informe senhas, CPF, endereço ou código de acesso em qualquer ligação, mensagem ou site. Antes de clicar, confira se o endereço é verdadeiro. Se a informação é sua, o cuidado também é seu.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Agora 12 horas mais 47 minutos.
Seguinte, no próximo dia 15 de agosto, Vitória da Conquista celebra a festa da sua padroeira, Nossa Senhora das Vitórias. A programação reúne celebrações religiosas e atividades para os fiéis. O estagiário de jornalismo, Murilo Trindade, chega agora com os detalhes.
Católicos de Vitória da Conquista se preparam para celebrar sua padroeira. O mês de agosto é especial para a comunidade católica de Vitória da Conquista, que celebra a padroeira da cidade, Nossa Senhora das Vitórias. Antes da festa, que será comemorada com uma grande missa no Parque de Exposições, procissão pelas ruas e atrações musicais no dia 15 de agosto, um período de 9 dias de oração e preparação é realizado na Catedral Metropolitana de Vitória da Conquista, o novenário, que começa nesta quinta-feira, 6 de agosto. O pároco da Catedral, Irineu Moreira, contou ao Fala Conquista os preparativos para as noites de novena e para o dia festivo.
Alegria poder participar desse programa Fala Conquista, Olha só, a devoção à Nossa Senhora, ela surgiu há muitos tempos atrás. O sinal, a festa Nossa Senhora agora já é a 63ª, que é isso, 113 festas da Padroeira Nossa Senhora das Vitórias. Uma devoção muito grande que o povo tem à Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus e nossa. Então nós chegamos à paróquia e aí damos continuidade a essa devoção, celebrando todos os anos essa festa. E esse ano, o ano vocacional, dedicado às vocações de nossa arquidiocese, com o tema A Tua Vida é Missão, Deus te chama, nós queremos despertar no coração do povo conquistense, no povo da nossa arquidiocese, que por sinal são 20 cidades que compõem a nossa arquidiocese, esse ardor missionário, esse chamado que Deus faz a nós, a nos sentir chamados e enviados por Ele para realizar nossa missão. A missão aqui não restritamente dentro de igreja, mas também no mundo, na sociedade, na família, no trabalho, no mundo da política, na sociedade que vivemos. Então, nós somos chamados a espalhar o sonho de Deus. E o sonho de Deus é que todos tenham vida. O sonho de Deus é que todos tenham o pão na mesa, que tenham um lar, que tenham tudo de bom. Então, Deus abençoe nós. Deus abençoe todos aqueles que estão ajudando na festa Nossa Senhora, para que esse tempo que iremos iniciar seja um tempo de graça, um tempo de viver a nossa fé a Deus, por intercessão de Nossa Senhora das Vitórias. E tenhamos muitas vitórias no seguimento a Jesus.
Todo ano, né, a comissão prepara alguma coisa diferente, algum atrativo a mais. Esse ano, além das novenas, né, no dia 15 tem a festa, será no Parque de Exposições e tem shows também, né?
Muito bem. Esse ano nós temos duas novidades. Primeira, dia 14. Depois da missa, teremos o show Cantores de Deus. Esse grupo é que acompanha o padre Zezinho e vem conosco cantar louvar a Deus aqui nas terras conquistenses. E dia 15 teremos a missa lá no Parque de Exposição, às 4 horas da tarde. Logo depois teremos aquela grande procissão bonita. E depois da procissão, encerramento com o padre Duda, conhecido como padre Forrozeiro, cantam as músicas católicas a nível de forró. Então iremos esses dois shows como novidades esse ano. E essas bandas irão cantar ali na rua, na Travessa Santa, na Travessa Barreto, ali próximo do Posto Saúde, o antigo Clube Social. Então, essas duas novidades que vêm aí animando a nossa novena. E claro, todos os dias as missas aqui na Catedral, com os bispos, os presbíteros, irão trazer para nós a mensagem da parte de Deus.
Para fechar, convido o povo, os católicos de Vitória da Conquista para participar desse momento.
Então, nosso convite a você que está aí ouvindo esse programa, bem ouvido aqui em nossa cidade. Nosso convite a você, sua família, seus amigos, quer dizer, venha participar conosco, venha fazer a experiência com Deus, com os irmãos, na festa de Nossa Senhora. Então, você é o nosso convidado todo especial. Deus abençoe a todos.
Murilo Trindade, pro Fala Conquista.
Daí a gente agradece ao nosso estagiário Murilo Trindade fazendo essa matéria e a gente vai continuar falando, né, do anivers do da padroeira, né, dia 15. Esse ano cai num sábado, né? Não é feriado assim para muita gente, né? Mas é o dia da padroeira de Vitória da Conquista. A gente vai continuar falando isso sobre isso durante aí ao longo dos nossos programas do Fala Conquista. Olha só, Anuska, mudando de assunto, agosto marca o início de um novo semestre para milhares de estudantes do ensino superior aqui em Vitória da Conquista e em toda a região. Depois do período de férias, universidades e institutos federais retomam as atividades acadêmicas em datas diferentes, seguindo os calendários de cada instituição.
É isso aí, ó. Hoje os primeiros estudantes já voltaram às salas de aula. O Instituto Federal Baiano e o Instituto Federal da Bahia deram início ao semestre letivo 2026.2, recebendo novamente alunos, professores e servidores para mais um período de atividades presenciais.
Na próxima semana será a vez da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. As aulas da graduação da UESB começam no dia 10 de agosto, movimentando os campi de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.
Já os estudantes da Universidade Federal da Bahia terão um pouco mais de tempo aí de descanso. O calendário acadêmico da instituição prevê o início do segundo semestre letivo no dia 19 de agosto.
Além da volta às aulas, esse período também movimenta diversos setores da economia. O aumento na circulação de estudantes impacta diretamente o transporte público, comércios, restaurantes, as papelarias e outros serviços nas cidades universitárias.
E olha só, para você não perder aí as datas, vamos recapitular o calendário de retorno das principais instituições públicas de ensino superior que atendem estudantes de Vitória da Conquista e região. IF Baiano, 3 de agosto, IFBA, 3 de agosto, UESB, 10 de agosto e UFBA, 19 de agosto.
E quem volta também às atividades, né, nesse semestre é a Câmara de Vitória da Conquista. Na quarta-feira, às 9 da manhã, já tem a primeira sessão do segundo semestre. Você é nosso convidado. Então, quarta-feira, às 9 da manhã, o retorno das atividades legislativas aí, aqui, na verdade, das sessões, porque os gabinetes não pararam, né? A parte administrativa toda da Câmara estava em funcionamento, sempre esteve em funcionamento. Então, há sessões, né, ordinárias, audiências, sessões especiais, que estarão de volta aí a partir dessa próxima quarta-feira. E olha só, Anuska, mudando de assunto agora, que temos...
Olha só, André, um projeto que está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados pode representar um importante avanço na saúde preventiva de crianças e adolescentes. A proposta estabelece que meninas, a partir dos 10 anos, passem a ter direito à primeira consulta ginecológica pelo Sistema Único de Saúde.
Votado no plenário da Câmara, está o projeto que torna a regra a primeira consulta ginecológica das meninas a partir de 10 anos de idade no SUS, o Sistema Único de Saúde. O projeto foi apresentado pelas deputadas Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e Grace Elias, do PL de Minas Gerais, com o objetivo de permitir que as meninas e suas famílias recebam orientações preventivas e adequadas sobre temas como vacinação contra o HPV, cuidados de higiene íntima, preparação emocional para a primeira menstruação e informações sobre métodos contraceptivos. A vacina contra o HPV é recomendada a partir dos 9 anos de idade. A proposta obriga o Ministério da Saúde a elaborar um protocolo para o atendimento ginecológico dessa faixa etária. As meninas deverão ser encaminhadas à primeira consulta quando houver sinais de proximidade da menarca, como é chamada a primeira menstruação. Além disso, determina que as secretarias estaduais e municipais de saúde providenciem a formação contínua dos profissionais da área, especialmente ginecologistas, para que estejam preparados para atender as meninas. O texto também estabelece que a consulta será acompanhada por um responsável e, quando necessário, uma equipe multidisciplinar, que poderá incluir psicólogos e enfermeiros. De acordo com a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, uma das autoras da proposta, o objetivo é reduzir a incidência de gravidez precoce na adolescência, evitar doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para a prática de hábitos saudáveis.
Tanto a vacinação como a HPV, que é recomendada a partir dos 9 anos, cuidado de higiene íntima, preparação emocional para essa fase da primeira menstruação e demais, bem como informação sobre métodos contraceptivos, isso é importante para prevenir gravidez precoce e outras complicações de saúde. Ele é muito simples, mas a gente acredita que ele pode provocar mudanças profundas na orientação das meninas brasileiras.
O projeto que torna a regra a primeira consulta ginecológica das meninas a partir de 10 anos de idade no SUS ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Tá, então, 12 horas e 59 minutos, a gente está encerrando o Fala Conquista de hoje, agradecendo aí o carinho da sua audiência, agradecendo os nossos entrevistados de hoje. E amanhã a gente está de volta, se Deus assim nos permitir, com mais uma edição do Fala Conquista. Obrigada, Anuska Meirelles, por hoje.
É isso aí, muito obrigada, Dé. Obrigada a você também pela sua companhia. pelo carinho, pela audiência de sempre, tá? E olha só, lembra que para continuar bem informado de tudo que acontece aqui na Câmara, você pode seguir o nosso Instagram, tá? É o @CâmaraVC. Lá tem sempre todas as informações, todas as notícias, e você pode ficar muito bem atualizado. Amanhã estaremos de volta, né, Dea?
Exatamente. Então, até amanhã. Continue na programação da Rádio Câmara 90.3. Tchau, tchau!
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
As eleições de 2026 serão as primeiras eleições gerais realizadas sob regras específicas para o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. A regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral busca impedir que ferramentas capazes de criar imagens, vídeos, áudios e textos cada vez mais realistas sejam utilizadas para confundir o eleitor ou comprometer a integridade do processo eleitoral. Para Ângela Signati, conselheira do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, esse é um desafio enfrentado não só nas eleições, mas também durante os mandatos dos eleitos.
As campanhas eleitorais são realizadas hoje pela internet em tempo real e praticamente durante os 4 anos do mandato dos políticos. E é justamente neste ambiente virtual que os partidos, candidatas e candidatos fazem as suas arenas para se apresentar aos eleitores, dificultando o controle por parte da Justiça Eleitoral.
Pelas normas, todo o conteúdo produzido ou manipulado por inteligência artificial deve trazer uma identificação explícita, destacada e acessível, informando que o material foi criado ou alterado por IA e qual tecnologia foi utilizada. A exigência vale para textos, imagens, vídeos e áudios divulgados durante a campanha. Outra novidade é o chamado período de restrição. Entre as 72 horas que antecedem a votação e as 24 horas posteriores ao encerramento do pleito, fica proibida a publicação ou republicação de novos conteúdos sintéticos que utilizem imagem, voz ou manifestação de candidatos ou de pessoas públicas, mesmo quando esses materiais estiverem corretamente identificados. Para a especialista em tecnologia digital, Maria Paula Almada, diferenciar com precisão esse tipo de conteúdo é um desafio até mesmo para quem trabalha com tecnologia.
É difícil até para os especialistas identificarem o que é verdade e o que é manipulado, o que foi criado sinteticamente a partir das ferramentas de IA. Então, consequentemente, a própria capacidade do cidadão de tomar decisões que vão fazer com que ele defina seu voto.
Caso as regras sejam descumpridas, a Justiça Eleitoral poderá determinar a retirada imediata do conteúdo da internet, entre outras sanções. O objetivo é garantir maior transparência nas campanhas e reduzir os riscos de desinformação provocados pelo uso indiscriminado da inteligência artificial. Com supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Yasmin Rodrigues.
Muita gente pensa que a internet tem regras próprias, e não é assim. Os direitos de crianças e adolescentes também valem no ambiente digital. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ajuda a proteger contra o cyberbullying, a exploração e outras formas de violência.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais.
Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
A reapresentação do 15 Minutos de Cidadania sobre a Lei do Salão Parceiro. O programa foi ao ar originalmente em 5 de agosto de 2024.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Você atua no setor da beleza? Já ouviu falar da Lei do Salão Parceiro?
Pois aumenta o volume que essa edição do 15 Minutos de Cidadania vai explicar tudinho. Eu sou Verônica Lima.
E eu sou o José Carlos Oliveira.
Guarda da prenda, cometa, tratar o cabelo.
É de se olhar.
Toda trama na trança, tratar o cabelo.
Conchas do mar.
Ela manda buscar pra botar no cabelo.
Toda minúcia.
Em vigor desde janeiro de 2017, a Lei do Salão Parceiro regula a relação entre estabelecimentos de beleza e os profissionais que atuam ali: cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador.
A lei oferece uma alternativa de formalização desses profissionais, diferente da relação de trabalho regida pela CLT. Segundo a Ana Carolina Damásio, do Sebrae Rio, a lei é fruto de uma mobilização do setor, que tem relações de trabalho muito específicas e que, por isso, precisava de um novo modelo legal.
Era uma prática que antes tinha muitos gargalos, muitas aberturas, era que estava sempre tendo processo trabalhista, sempre tendo muita informalidade, então tirava um pouco da credibilidade do setor. E aí foi feito um trabalho de governança para que isso fosse feito de uma forma em que a gente acabasse com esse olhar de tá errado o que está sendo feito e a gente pode fazer de uma forma mais correta, legal, justa, transparente.
O presidente da Associação Brasileira de Salões de Beleza, José Augusto Ribeiro Santos, explica que a principal razão da informalidade do setor era a forma de remunerar os profissionais.
Para os usos e costumes, os profissionais da beleza normalmente ganham entre 50% e até 70% do faturamento bruto do salão. e não se consegue colocar na carteira de trabalho uma remuneração desse porte, né? As contas não fecham. Existe um estudo aí que foi feito na época, junto com o Sebrae Nacional, que o máximo que se conseguiria colocar numa carteira de trabalho, pagando todos os tributos e tal, era uma comissão de 13%.
Assim, a lei permite que salões de beleza assinem contratos de parceria com os profissionais que precisam se cadastrar como empreendedores, geralmente por meio da figura do MEI, o microempreendedor individual. Para o José Augusto Ribeiro, essa é uma grande conquista, pois antes os profissionais da beleza não podiam ser MEI.
Para se enquadrar como MEI, a renda do empreendedor deve ser de no máximo R$ 81 mil reais por ano, o que dá R$ 6.750 por mês. Assim, uma manicure que ganha até esse valor vai pagar R$ 75 de tributos por mês e vai ter direito a alguns dos benefícios sociais e trabalhistas típicos da relação celetista, como aposentadoria, auxílio maternidade e auxílio doença.
Para a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que foi relatora do projeto que deu origem à lei do Salão Parceiro, essa mudança moderniza as relações de trabalho.
Só no primeiro ano, saíram da informalidade no país mais de 800 mil profissionais desse setor, o que fez uma verdadeira revolução. Ele, às vezes, vai trabalhar fim de semana, ele pode trabalhar em mais de um salão, ele vai trabalhar onde ele tem clientela. Então, liberta os dois, tanto profissional quanto o próprio salão, botando de uma forma clara, transparente e segura essa relação.
Quem disse que cabelo não sente? Quem disse que cabelo não gosta de pente? Cabelo quando cresce é tempo, cabelo embaraçado é vento.
A lei do Salão Parceiro não impede que o salão contrate funcionários seguindo as regras da CLT. Ela apenas oferece outro modelo de formalização desse profissional que deixa de ser tratado como trabalhador para se configurar como um microempreendedor ou empreendedor individual.
E quando ele assina o contrato com o salão, o que se tem não é uma relação de trabalho entre uma empresa, o salão, e uma pessoa física, o cabeleireiro, mas uma relação entre duas pessoas jurídicas, o salão e o empreendedor individual.
Essa questão é chave e muitas vezes mal compreendida pelos donos de salões. Quem afirma é o diretor-presidente do Sindicato Nacional Pro Beleza, Márcio Michelazzi.
Às vezes eles tratam esse profissional parceiro como se ele tivesse um nível de subordinação como empregado, né? Então se implanta parceria, mas no dia a dia o profissional não recebe aquele tratamento como deveria. Porque se eu sou seu parceiro, a forma da gente conversar e decidir é conjunta.
Nas palavras do Márcio Michelazzi, a parceria entre salão e profissional é parecida com a de um condomínio. As regras precisam ser acordadas entre os moradores e respeitadas por todos, pois não existe hierarquia entre as partes.
Em uma relação de emprego regida pela CLT, existe subordinação. O chefe manda, o empregado obedece. Na relação entre salão e profissional parceiro, não é assim. Eles precisam sentar e negociar os termos da parceria, que serão registrados em um contrato.
A lei do salão parceiro estabelece parâmetros para a construção desse contrato, mas ele não precisa ser sempre igual. O mesmo salão pode ter um contrato para cada cabeleireira ou para cada manicure, com condições diferentes para cada uma.
Um ponto importante do contrato é a definição do percentual que será pago ao profissional pela execução de cada serviço. A lei não estabelece o percentual, mas diz que o contrato precisa trazer essa definição. Na prática, esse valor varia bastante, dependendo do tipo de serviço e da negociação sobre a divisão dos custos.
A infraestrutura física, mesa, cadeira, água, luz, fica por conta do salão. Mas outros produtos podem ou não ser fornecidos pelo profissional, como explica a Ana Carolina Damásio, do Sebrae Rio.
Hoje em dia a manicure, ela se profissionalizou tanto, que hoje são meio design, que ela utiliza determinados produtos que para ela é melhor do que aquilo que o salão é capaz de fornecer. Então, às vezes, para o nome dela, ela como marca pessoal prefere utilizar os produtos dela.
Então, isso vai muito no acordo que o contrato de parceria traz. Em termos da lei, eles não dizem que o salão é obrigado a oferecer material para serviço, mas a infraestrutura, sim.
No estado de São Paulo, o percentual geralmente pago é de 50%, segundo Márcio Michelazzi. Mas se o salão oferecer condições diferenciadas e quiser trabalhar com outros percentuais, ele pode procurar o sindicato para fazer a negociação.
Salões que vão investir na marca, no marketing, TV, em revista, o custo operacional para a parceria existir é maior. Aí eu vou poder negociar pagamento de corte, você fica com 40%. Coloração, se eu fornecer todos os subsídios, etc., eu dou 30%.
O contrato de parceria precisa ser homologado pelo sindicato da categoria profissional ou laboral, como o Sindicato Nacional Pro Beleza, ou pelo órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego. Quero saber.
Quero saber. Nossa equipe conversou com profissionais e donos de salão de beleza de Brasília. As perguntas foram respondidas pelo presidente da Associação Brasileira de Salões de Beleza, José Augusto Ribeiro Santos.
Meu nome é Marina Praia, eu sou proprietária do Praia Salão de Boniteza junto com a minha irmã. Os funcionários às vezes ficam com medo de fazer o MEI porque temem que vão perder os benefícios que já tem de Bolsa Família, Bolsa Escola e tudo mais. Eu queria saber quais são essas perdas e se isso acontece mesmo.
Os benefícios são realmente assistenciais, são para quem realmente está precisando de assistência, né? E por uma regra do governo, não dos salões, nem da lei do salão parceiro, alguns deles deixam de vigorar quando você tem uma oportunidade de trabalho, né? Ou quando você está exercendo alguma atividade, ou quando você tem uma renda mínima declarada. É importante a pessoa se certificar disso. Mesmo assim, é muito importante o salão ter um contrato de parceria para regulamentar essa relação.
Sou Robson Gomes dos Santos e sou o gerente administrativo aqui do Praia Salão. A dúvida é qual o respaldo que tem para o parceiro e qual o respaldo em relação ao benefício que tem para o profissional e o benefício que tem para o salão.
O grande benefício é a legalização do salão, né? Tanto para o profissional quanto para o estabelecimento. O profissional, ele tem aí a sua aposentadoria garantida, tem aí a sua previdência garantida, tem aí a questão de acidente de trabalho garantido e coberto, né? E isso regulamenta para o salão da segurança jurídica e para o profissional dar uma grande estabilidade também.
Meu nome é Marleide Alves, sou manicure, trabalho em salão e gostaria de saber como é que funciona essa parceria com o MEI parceiro, né? Quem que paga o MEI, se são os proprietários, somos nós funcionários.
Quem paga esse tributo é o profissional, é a previdência do profissional. Basicamente, o tributo que se paga, são R$ 70,00 do MEI, é para garantir a aposentadoria do profissional parceiro. Pela lei do salão parceiro, quem faz o desconto do rateio é o salão. Então, o salão desconta do profissional e faz o pagamento. O profissional pode pagar também, mas a grande maioria dos profissionais, eles acabam não pagando, ficando em aberto. Então, o salão, ele é responsável por reter esse valor, né? E responsável por pagar esse valor do MEI.
A Lisa enrosca o meu cabelo, Elisa, Elisa. Escova e o divide ao meio, faz algumas tranças, vai me descabelando.
Em Minas Gerais, a gente pode resumir a lógica da parceria entre salão e profissional de beleza da seguinte forma. O salão entra com a infraestrutura e o profissional com a mão de obra. Cada um paga o seu imposto e os dois compartilham o cuidado e a responsabilidade com os clientes.
Sobre o imposto, o MEI do setor de beleza paga 5% do salário mínimo para o INSS e R$ 5,00 para o ISS, Imposto sobre Serviços. Em 2024, essa soma equivale a R$ 75,60 por mês.
Os detalhes desse acordo precisam estar registrados em contrato. Se não tiver contrato, a relação precisa necessariamente ser regida pela CLT no formato da carteira assinada.
O contrato entre o salão e o profissional parceiro é negociado entre as partes e validado pelo sindicato. Algumas cláusulas são obrigatórias, como o percentual que será repassado ao profissional, a periodicidade de pagamento, os termos de rescisão e as responsabilidades de cada um em relação à manutenção, higiene, equipamentos, etc.
Não se fala em jornada de trabalho com hora de entrada e saída, mas salão e profissional devem sim negociar os horários em que o profissional estará disponível para atender aos clientes, como afirma o José Augusto Ribeiro Santos.
Então o profissional vai dizer assim, olha, eu gostaria de entrar a tal hora, gostaria de sair a tal hora, e dentro dessa jornada, por favor, você libera uma cadeira para mim trabalhar. Então o dono do salão, ele faz a liberação, ele segura esses horários, né? E ele comercializa esses horários, inclusive, através de agendamento, através de mídias, para que venham clientes a ser atendido por este profissional.
E se o dono do salão não pode dar ordens nem impor horários de trabalho, o profissional precisa respeitar a agenda negociada com o estabelecimento.
Todo esse desenho foi pensado considerando a lógica própria de funcionamento do mercado de beleza, como argumenta o Márcio Michelazzi do Sindicato Nacional para a Beleza.
Quando a gente teve a sanção da lei de parceria, esse profissional passou a ser reconhecido e passou a ter coberturas que ele não tinha antes.
O salão é responsável por receber pelos serviços prestados e emitir a nota fiscal ao cliente. Ele deve também recolher os impostos devidos pelo profissional, que no caso do MEI é um valor fixo mensal. Depois, o profissional emite uma nota para o salão declarando os serviços prestados.
Você é linda, mais que demais. Você é linda, sim.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Vera Morgado e apresentação de Verônica Lima e de José Carlos Oliveira. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080.
O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a São José Web Rádio de Prados, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
De cidadania. Cidadania em 15
cidadania
minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Você acabou de ouvir a reprise do 15 Minutos de Cidadania para entender a lei do Salão Parceiro. A edição foi veiculada originalmente em 5 de agosto de 2024.
1:21.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Já tenho idade para compreender que o amor é feito de emoção. E eu, marota, vivo a sofrer. Broto já chora de amor. Você me diz que o seu é todo meu, mas não vou nessa, não. Você me engana, eu sofro sem parar. Broto já sabe chorar. Quem vai viver para alguém? Não quer saber de ninguém. Sei que você gosta de namorar, e a sua lista quase não tem fim. Mas se você outra qualquer beijar, nunca mais volte pra mim. Sei que você gosta de namorar, e a sua lista quase não tem fim. Mas se você outra qualquer beijar, nunca mais volte pra mim. Nunca mais volte pra mim.
Você, nós dois, aqui nesse terraço, à beira-mar, o sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cores, se desfaz. Escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu. Eu, você, nós dois, sozinhos neste bar. Parece que esse bar já vai fechar, e há sempre uma canção para contar, aquela velha história de um desejo que
todas as canções tem pra contar. E veio aquele beijo.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Eu quero alguém bem melhor e mais bonito, alguém que nem você, eu não.
1:37.
Sou rei, sou a pop e o caroço.